Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito boa tarde, Passagem de Nível na vossa companhia até às 14 horas, deste domingo, dia 14 de dezembro. Os temas que iremos desenvolver: eleições presidenciais em Portugal, dia 18 de janeiro, as comunidades portuguesas, essas votam presencialmente dias 17 e 18, mas mesmo antecipadamente, já falaremos disso dentro de alguns instantes, connosco teremos via telefone Mónica Lisboa, Consul-Geral da Portugal em Paris, Rui Ribeiro Barata, Conselheiro das Comunidades na área consular de Estrasburgo, igualmente coordenador da Comissão Temática para os Assuntos Consulares, Participação Cívica e Política do CCP. E voltamos a falar nas secções internacionais portuguesas do ensino público e gratuito francês, que já estão a preparar a rentrée 2026-2027, iremos até Estrasburgo, mais uma vez, para a secção internacional portuguesa do Lycée Pantonier e, igualmente, até Saint-Germain-en-Laye com a secção internacional portuguesa, na medida em que é um polo que abarca todos os graus de ensino. Segunda hora, solidariedade da Associação Portuguesa Soleil de Paris continua a ajudar aqueles que vivem sem abrigo nas ruas de Paris. Depois iremos falar de outra coisa, um espetáculo teatral e musical criado e interpretado por Lebec Jaoui, que terá lugar dia 18 de dezembro no Consulado-Geral de Portugal em Paris, e depois literatura moçambicana a propósito do livro Balade d'Amour au Vent, da escritora Paulina Chizane, que foi acaba de ser publicado pelas edições Projectil. Mas antes de mais, senhora Consul, muito boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Boa tarde, Artur Silva, e cumprimento também todos os ouvintes da Rádio AFA e, naturalmente, calorosamente também o Sr. Conselheiro das Comunidades Portuguesas, Rui Ribeiro Barata, e obrigada por este convite para estar convosco.
Senhora Conselheira, é mais do que necessário, na medida em que se estivéssemos à espera, digamos, da divulgação oficial destas eleições e mobilizar os eleitores. Bom, pouco ou nada há, mas aí queria salientar, Sr. Consul, a publicação precisamente do Consulado-Geral de Portugal em Paris, através das redes sociais, sobre as datas e não só sobre estas eleições.
É, exatamente. Nós temos feito um esforço muito grande na divulgação de informação relevante e útil para os eleitores sobre as operações eleitorais. Fizemos uma grande campanha para apelar ao recenseamento e à verificação dos cadernos eleitorais, onde é que cada eleitor estava recenseado, se estava, como estava. Creio que essa informação e essa campanha que fizemos teve bons resultados. É claro que neste momento os cadernos estão fechados, já não é possível inscrever ninguém maiores de idade para os cadernos eleitorais. A nossa prioridade agora é chamar a atenção para as datas e para os termos em que esta votação presidencial no próximo ano vai ter lugar.
Senhora Consul, se me permite, vamos dividir isso em dois capítulos. Para já, aqueles que estão inscritos no recenseamento eleitoral português. Aí há três datas, 6, 7 e 8 de janeiro, evidentemente, no seu posto consular.
Exatamente. Artur Silva, se me permitisse, eu ainda introduziria um ponto de princípio, que é: esta votação é exclusivamente presencial. A lei eleitoral aplicável à eleição do Presidente da República estabelece que o voto para o Presidente da República se faz exclusivamente presencialmente na urna. O que significa, e eu gostava de deixar isto muito claro para todos os eleitores, quer sejam recenseados em França ou em Portugal, de que não vai haver nenhuma votação por via postal, o que é habitual nas eleições legislativas, nem também existe a possibilidade de votos por procuração ou votação eletrónica, que são modelos que ainda não estão previstos na nossa lei. Portanto, gostava de, desde logo, deixar muito claro, para que não haja expectativa em relação a um envelope que vai chegar no correio, não vai acontecer, porque a lei estabelece que a votação é presencial exclusivamente e é realizada na urna. Este é um ponto de princípio, espero que esteja também bem claro desde logo nas campanhas que temos feito, mas eu gostava de aproveitar esta ocasião para o fazer. Quanto ao voto antecipado, e o Arthur tem toda a razão quando distingue estas duas situações, o voto antecipado destina-se aos portugueses que têm o seu recenseamento em Portugal, ou seja, que tenham uma morada associada ao cartão de cidadão em Portugal e que estão deslocados em França, para que possam votar independentemente da sua situação de mobilidade.
A senhora Costa se me permite, isso é válido também para um certo número de cidadãos que moram aqui, mas que tiraram ou que fizeram o cartão cidadão em Portugal. Para eles é igual.
Arthur Silva, não será igual porque a lei não prevê ou não enquadra essas situações de portugueses que são residentes em França de forma permanente, mas que têm uma morada no cartão de cidadão associada
a Portugal.
Acontece que não vai haver necessidade de inscrição nem de justificação da sua situação em relação ao recenseamento em Portugal. Ou seja, se um eleitor chegar ao Consulado-Geral em Paris, apresentar o seu cartão de cidadão e tiver uma morada associada em Portugal, eu não posso impedir, nem posso pedir que justifique qual é a sua situação em França naquele dia, ou seja, exatamente nos dias 6, 7 e 8 de janeiro. Portanto, o que isto quer dizer é que, de facto, há aqui um universo de pessoas que poderiam votar, embora dentro daquilo que é a legislação aplicável não sejam os casos tipo. Ou seja, não são militares deslocados, ou professores, ou estudantes, ou diplomatas. No entanto, não há lugar à inscrição e não há lugar à justificação. Portanto, eu não sei se aquela pessoa está ou não num destes casos tipificados, porque não me cabe perguntar.
Bom, este está de dias 6, 7 e 8 de janeiro nos postos consulares, ponho isto no plural e dentro de alguns instantes explica porquê. Ora, os horários entre as 8 e as 19. E agora todos aqueles, a começar por mim, evidentemente, que estou recenseado eleitoralmente aqui em França.
Deixe-me só voltar aqui um bocadinho atrás à votação antecipada, porque o voto antecipado só tem lugar nas sedes de comissão recenseadora. O que é que isto quer dizer para a área de jurisdição do consulado em Paris? Quer dizer que só se pode votar antecipadamente no consulado-geral em Paris, das 9 às 19. É um horário que foi decidido por mim, decidi alargá-lo para além do horário de funcionamento do consulado, para permitir a todos aqueles que trabalham, que estão longe do consulado, virem mais ao final da tarde ou virem durante a pausa do almoço, mas queria também deixar bem claro que este é um horário que é estabelecido por prerrogativa do chefe do posto. Portanto, noutros postos consulares, em França, poderá haver um horário diferente, de acordo com as condições locais. Em Paris, vota-se antecipadamente quem está recenseado com morada em Portugal nos dias 6, 7 e 8 de janeiro, das 9 às 19.
Bom, e agora para aqueles que estão, constam dos cadernos eleitorais no Consulado de Paris, aí são dois dias, 17 e 18 de janeiro, e o voto vai ser possível em Paris, na Consulado-Geral, em Tours, em Orléans. É isso, senhora Consa?
Exatamente, Arthur Silva. Eu gostava que todos os ouvintes da Rádio Alfa já estivessem tão bem informados como o Arthur.
É o meu trabalho.
Exatamente isso. Ou seja, aqui nesta situação de recenseados em França, ou seja, eleitores portugueses recenseados em França com uma morada no cartão de cidadão associada à França, poderão votar no fim de semana, no sábado e no domingo, dias 17 e 18 de janeiro, no Consulado-Geral em Paris, no nosso consulado honorário em Tours, que agora tem uma nova morada, atenção, já está a informação também no nosso site, e no nosso consulado honorário em Orleans. Aqui o horário é para todos os postos consulares igual, é obrigatório de acordo com a lei e está aberto a assembleia de voto ou as assembleias de voto das 8 da manhã às 19 horas da tarde, nesses dois dias, sábado e domingo, 17 e 18 de janeiro.
Ora, senhora Consul, bom, de maneira que, como tenho o hábito de dizer, votar é um direito, mas antes de mais um dever. Agora, vou-lhe pedir qualquer coisa, senhora Consul, a data de Natal aproxima-se e nós sabemos que é importante porque em princípio é aí que as famílias se reúnem, é pena que não o façam durante todo o ano, mas isso é outra história. Senhora Consul, talvez uma mensagem de Natal para a comunidade que nos está a ouvir, e eu queria relembrar, trata-se de Paris, Lille, Lyon, Estrasburgo, Mónaco, Nice e uma boa parte do sul da França.
Muito obrigada, Artur Silva. É uma mensagem que para mim é muito importante nesta altura do Advento, um momento de renovada esperança, e o Natal é por excelência, e como disse muito bem, um momento de partilha entre família e amigos. E eu desejo a todos os que vão a Portugal nesta quadra uma boa viagem, que vão com calma e que cheguem com muita saúde e alegria perto daqueles que vos são queridos, e para aqueles também que ficam em França, junto das suas famílias. Nós já temos aqui uma quarta geração, por isso há aqui muitas famílias portuguesas que vão passar o Natal e o Ano Novo aqui, que o façam com um espírito de Natal, de partilha, de fraternidade, e que tornem possível também o Natal para todos, mesmo aqueles que têm por vezes dias mais difíceis. O Artur Silva referiu há pouco que hoje falarão sobre o trabalho da Associação Soleil de Paris, que eu também tive o gosto de conhecer melhor recentemente, e eu gostava de deixar essa mensagem para o Natal, é que o Natal, como diz o Artur Silva, deve ser todos os dias, e deve ser para todos possível. Portanto, tudo aquilo que nós possamos fazer para tornar esta quadra uma quadra feliz para todos, que o façamos com espírito de renovada alegria e esperança nos nossos corações.
Muito obrigado, Sra. Consul, evidentemente. Bom, um Feliz Natal, boas entradas para 2026. Bom, vou conseguir lá chegar. De maneira que, bom, agora estamos em encontro no próximo ano, não é, Sra. Consul?
Se for possível, gostava muito, porque eu gostava de continuar a apelar a esse dever e direito cívico de todos os eleitores.
O microfone está sempre aberto para essas questões todas. Sr. Consul, muito obrigado e até breve, então.
Muito obrigada, Artur Silva, e muito obrigada pelo vosso trabalho. Um Feliz Natal.
Igualmente. E agora vamos até Estrasburgo. Vamos falar ainda das eleições presidenciais. Connosco já temos via telefone Rui Ribeiro Barata. Rui Ribeiro Barata, muito boa tarde.
Muito boa tarde a todos. Boa tarde a toda a comunidade, a quem nos está a ouvir.
Ora, relembro, o Conselheiro das Comunidades, eleito na área consular de Estrasburgo, e é coordenador da Comissão Temática para os Assuntos Consulares, Participação Cívica e Política do CCP. Ora, precisamente, aí estamos com as eleições presidenciais do dia 18 de janeiro. As comunidades portuguesas votam presencialmente nos dias 17 e 18 de janeiro. Ora, Rui Ribeiro Barata, o mínimo que podemos dizer é que, digamos, informação e comunicação oficial de portuguesa relativamente a esta eleição, há pouco ou nada, não?
Sim, Artur. Mais uma vez sentimos que a informação vai chegar, mas vai chegar a poucos dias da eleição e, como referiste muito bem, que para nós no estrangeiro decorrem dois dias, que é no fim de semana, no dia 17 e 18 de janeiro. É verdade que, pelo menos que tínhamos conhecimento, o Conselho das Comunidades Portuguesas ainda não recebeu informação oficial para divulgar às comunidades. Imagino que também o movimento associativo também ainda não tenha recebido nada e penso que também a comunicação social da diáspora também ainda está a aguardar por essas indicações. Eu gostaria só de relembrar que no passado a Comissão Nacional de Eleições enviava também panfletos, folhetos em papel ao movimento associativo. É óbvio que isso acarreta custos, mas acabava por ser também uma forma de relembrar e de difundir a informação por um meio que quer queiramos, quer não, ainda deve ser usado para chegar àquelas comunidades mais longínquas e talvez com mais idade que não têm acesso aos meios tecnológicos. Duvido que este ano isso possa acontecer, mas, como dizia, nós na Comissão Temática dos Assuntos Consulares da Participação Cívica do Conselho das Comunidades Portuguesas, vamos alertar a CNE, nós pedimos uma reunião ainda este mês, se for possível, via online, claro, e vamos alertar a CNE sobre estas situações e perceber qual é a estratégia que eles têm definido para promover as eleições junto das comunidades portuguesas, onde temos 1.600.000 recenseados, e sabemos que, com os constrangimentos todos existentes, em que as pessoas vão ter que mais uma vez se deslocar aos consulados, mas pronto, temos que continuar a batalhar e a falta de informação acaba sempre por ser um travão à participação dos portugueses aqui nestas eleições presidenciais.
Bom, é isso que nós na Rádio Alfa combatemos, essa falta de informação. Não é por acaso que já entrevistamos 6 dos 8 candidatos, há 2 que ainda não responderam, a João Coutrinho, apoiado pela Iniciativa Liberal, e André Ventura, do Chega. Este ainda não respondeu o nosso convite, mas enfim. Ora, finalmente, está-se à espera de qualquer coisa, daí, bom, é a pergunta que eu lhe faço, o Rui Ribeiro Barata, é que normalmente, quando se fala disto, tudo passa pela Embaixada de Portugal, que depois, diz aos consulados, meus amigos, há que trabalhar. Eu andei a ver os consulados portugueses aqui em França, o único que tem a informação oficial é o Consulado Geral de Portugal em Paris. De maneira que continua-se à espera que Lisboa envie material? Ou será que está ao corrente de alguma coisa sobre esse aspecto?
É assim, por enquanto não. É verdade que não nos foi comunicado, por vezes, lá está. Às vezes sim, às vezes não, mas por vezes o Conselho das Comunidades Portuguesas recebe comunicação oficial a indicar que houve documentos informativos que foram enviados para as comunidades. E aí, como diz, por vezes é a embaixada que tem esse trabalho de relé, de fazer aqui a ponte entre os consulados. É óbvio que um cartaz à entrada do consulado, no painel informativo, a divulgar as eleições, ou até mesmo a divulgar a importância do recenseamento eleitoral, quer-nos parecer que é algo óbvio e que já deveria ter sido feito há mais tempo atrás. Estas eleições já foram convocadas em meados de novembro, há mais de um mês, e por enquanto no terreno as coisas não mexem. Mais uma vez, acaba por ser aqui o espírito português, que é deixar quase sempre tudo para a última, o que, pronto, no fundo, poderia ser evitado estas situações, e nós temos que continuar a batalhar e a exigir que essa informação seja feita de forma mais antecipada.
E é por isso é que nós ligamos também para si. Ora, no que diz respeito à área consular de Paris, é enorme, faz praticamente metade da França, não é? Aí vão haver assembleias de voto em Paris, Tours e Orléans. Qual é a situação aí na área consulado de Estrasburgo? Vão haver várias assembleias de voto ou é unicamente nas instalações do consulado de Portugal nessa cidade?
Arthur, infelizmente é sempre repetir a mesma fórmula que existe desde os finais dos anos 90, desde que os portugueses podem votar nestas eleições. Mais uma vez, só vamos ter uma mesa de voto, uma mesa centralizada na capital de distrito do Grande Este, uma mesa em Estrasburgo, aberta no sábado e no domingo. Infelizmente, continuamos sem perceber porque é que cidades como Nancy, como Metz, não têm ou não conseguem ter uma mesa de voto. É interessante este paradoxo de que em Portugal e a Assembleia da República continua a achar de que a solução ou a prioridade deve ser dada ao voto presencial, em que as pessoas têm que demonstrar uma real e efetiva ligação ao país, e por outro lado estão conscientes de que as mesas de voto são insuficientes, mas que nada fazem na prática para que isso seja alterado. Como é óbvio, é uma logística extremamente grande, pesada, o facto de se abrir e de haver aqui desdobramentos de mesas de voto. É necessário também que os candidatos estejam organizados para isso e que estejam de acordo para essas situações, o que até à data é algo que nunca, ou muitas poucas vezes, reuniu esse consenso e permitiu aumentar as mesas de voto. Em Lisboa, muitas vezes indicam-nos, mas vocês, as mesas de voto estão nos grandes núcleos, onde as pessoas normalmente moram a 30 quilómetros das mesas de voto. Mas que democracia é esta que só dá importância a quem reside no próximo dos centros urbanos? Não pode ser, não faz sentido. E nós no Conselho das Comunidades Portuguesas vamos continuar, Arthur, a batalhar para que a nossa democracia também ela possa evoluir, possa ter uma mentalidade diferente, mais aberta, mais justa, mais inclusiva, e como é óbvio, vamos continuar a trabalhar para que haja aqui um desenvolvimento dos métodos de voto. E 2026 não será a exceção, e podem contar efetivamente com o Conselho das Comunidades Portuguesas, com o movimento associativo que também muito eles apoia, com a comunicação social da diáspora, que sabemos também que partilham algumas das nossas ideias. Mas pronto, é importante que para quem nos está a ouvir, que perceba de que nós por nós haveria muitas mais mesas, e tentar abrir e ter aqui possibilidade de permitir que as pessoas votem de forma mais próxima. Mas que no fundo, em Portugal, não nos dão, por vezes e muitas vezes, essa oportunidade, e é importante que a gente também fale sobre isso e que explique às pessoas o porquê disso não ser possível.
Sim, porque em Portugal volta-se ao lado cada ano nas juntas de freguesia e por aí fora, de maneira que é verdade. É só atravessar a rua, como dizia aqui um antigo, o atual presidente francês, andamos à procura de emprego. Mas essa questão de abrir assembleias de voto, que eu digo descentralizadas, porque isso está ligado a outra questão, acho eu, Rui Ribeiro Barata, eu faço a pergunta, é com o número reduzido de funcionários também nos consulados, não?
Também. Nem toda a gente pode ser presidente de uma assembleia de mesas de voto. E como é óbvio, quando nós, por exemplo, aqui em Estrasburgo, há 20 anos atrás, tínhamos mais de 12 funcionários, hoje já só temos 7, não podemos, com menos meios, ter mais mesas. Ou seja, isso, a matemática aqui não bate certo. E não é preciso ser um especialista em estatísticas. Na teoria, as coisas, a vontade é uma, a vontade do poder central é um, mas como é óbvio, na prática não é execuível, e temos essas barreiras. E também, para não falar que estas eleições presidenciais muito provavelmente vão ter duas voltas, e nós até à data não sabemos como é que vamos resolver o problema da logística do envio dos boletins de voto no caso de uma segunda volta.
Sim, mas peço desculpa, Rui Roberto, diz o envio de que boletins de voto?
Os boletins de voto com os candidatos.
Sim, mas se o voto é presencial, normalmente em casa não recebemos absolutamente nada por correspondência.
Não. Isso é os consulados, efetivamente, é que vão receber os boletins. Uhum. As pessoas nestas eleições não recebem nada e tampouco recebem, muito pouco provavelmente, vão receber boletins de campanhas eleitorais dos candidatos. Coisa que nas legislativas alguns partidos ainda o fizeram, embora nem toda a gente o recebesse, mas nestas eleições presidenciais, o voto sendo presencial, não recebem qualquer tipo de nem informação, nem boletim em casa. As pessoas não vão receber nada pelo correio.
Isso significa que depois, do ponto de vista logístico, se houver segunda volta, Portugal tem que enviar centenas de milhares de boletins de voto.
1.600.000 votos.
Não, é tão pouco como isso, pois. Quer dizer, bom, logisticamente, materialmente, imprimir isso tudo, enviar e que chegue a tempo e horas, vai ser um bocado difícil, não?
Artur, e o caricato diz tudo, é que Portugal não está habituado a estas experiências. Porquê? Desde que as comunidades portuguesas votam, nunca houve uma segunda volta numa eleição presidencial. Ou seja, este problema muito raramente foi colocado. Ou seja, a lei eleitoral não está adaptada para este tipo de segunda volta com um universo tão grande de eleitores. E isto, no fundo, como é óbvio, o problema não é das comunidades, não é dos portugueses. A Assembleia é que tem que ser capaz de antever estas situações e de precaver estas coisas. Ou seja, será um escândalo muito grande se não há boletins de votos suficientes para permitir que as comunidades portuguesas não possam votar. É óbvio que nós percebemos todos que na prática não haverá 1.600.000 votantes, porque isso é humanamente é impossível, podemos dizê-lo, mesmo se em França dizem não há impossíveis, para nós neste caso é impossível, porque não há mesas de voto para isso, nem que as pessoas quisessem ir votar, mas que no fundo é uma realidade, e é uma triste realidade da nossa democracia, de que não prevê estas situações de forma como devia. Nós falámos com a Secretaria-Geral da Administração Interna, o mês passado, via online, nós com a Comissão Temática do Conselho das Comunidades Portuguesas, e rapidamente percebemos de que as eleições legislativas, o processo, tem sido melhorado graças à experiência que a Secretaria-Geral tem adquirido com os diversos atos. Ora, pois, muito bem, o que se passa com as presidenciais não é isso o que se passa, porque não há esta experiência da segunda volta. Ou seja, parece que o nosso Estado português descobre situações quando está confrontado a ela. Mas é verdade, é mesmo assim.
Pois, Rui, muito obrigado. Eu gostaria agora que pode dizer bom dia, vamos falar, boa tarde. Tiago Marinho, boa tarde.
Boa tarde.
Muito obrigado por estar em direto connosco. Coordenador da Secção Internacional Portuguesa do Lycée de Pontonnier, de Estrasburgo. Não sei se, bom, rapidamente, uma saudação a Rui Barbarada, porque claro, o ensino de português é uma das principais batalhas da comunidade portuguesa.
Claro que sim, e é muito importante, e temos nós aqui em Estrasburgo a sorte de ter conseguido ter aqui um percurso de exceção, de abrir aqui uma secção internacional há alguns anos, e é verdade que o professor Tiago tem aqui esta tarefa importantíssima de dar visibilidade e de dar continuidade e de cativar aqui alunos para este ensino de excelência, e eu penso que o professor sabe que pode contar com a comunidade portuguesa, com o movimento associativo aqui em Estrasburgo, para apoiar e para defender a presença de português aqui na nossa área. E aliás, em 2026 temos aqui que reunir com os professores, é algo que não conseguimos fazer este ano, mas para o ano temos que fazer também, para coordenar aqui e para tentar aqui criar iniciativas conjuntas de divulgação do ensino português aqui em Estrasburgo e na Alsácia.
Tiago Mourinho.
Sim, muito obrigado. Obrigado ao Barata. Exatamente, é uma tarefa importante, difícil, mas que agora que temos uma equipa estabilizada, por assim dizer, tenho confiança de que o conseguiremos fazer, e agradeço a sua ajuda. E apesar de ainda não nos termos reunido este ano letivo, é sempre bom saber que podemos contar com toda a comunidade. Obrigado.
Oi, Roberto Barata, muito obrigado. E no início de janeiro voltaremos ao assunto. Voltaremos a falar da vaca fria, mas enfim, temos que continuar a insistir na questão. Muito obrigado, Rui Ribeiro.
Muito obrigado e boas festas para quem nos está a ouvir e para vocês, para toda a equipa da Rádio Alfa. Obrigado.
Muito obrigado. Ora, Tiago Bolim, penso que foi em 2021 que abriu aí a secção internacional portuguesa no Liceu de Pontonnier.
Sim, a secção internacional portuguesa já existia no Colégio Vauban.
Desde 2017, salvo erro da minha parte.
Exatamente. E a partir de, portanto, há relativamente pouco tempo, abriu também no Lycée de Pontonnier. Mas sempre com, portanto, nunca tivemos assim professores que efetivos, que ficassem durante muito tempo, mas agora penso que o conseguimos fazer, pelo que as coisas estabilizaram e o objetivo é crescer, é fazer crescer a secção.
Significa hoje quantos professores têm, porque há que referir aos nossos ouvintes que as secções internacionais é um ensino gratuito, é um ensino público francês, e que no que diz respeito às secções internacionais, os professores portugueses vêm de Portugal, de maneira que o diploma é português, e isto acho que é importante insistir nessa questão.
Sim, extremamente importante. Os professores das secções internacionais e da secção internacional portuguesa são colocados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros através do Instituto Camões. Uhum. São professores nativos que já muitas vezes já ensinaram em Portugal durante alguns anos e que depois foram colocados em França para trabalhar nas secções. E de facto o BFI é válido, é reconhecido por toda a Europa. Em Portugal, claro que também é reconhecido, e os alunos que tenham este diploma até podem continuar os seus estudos superiores em Portugal, porque o seu diploma será reconhecido. Portanto, é uma mais-valia, é muito importante. E sim, de facto, no Liceu de Pontinier, muitas vezes aqui em Estrasburgo, deparei-me com esta ideia de que muita gente pensa que é um liceu privado, não é nada disso, não é privado, não é de sector. Portanto, o acesso faz-se por candidatura. Portanto, nós acolhemos os alunos que estejam motivados para aprender, que queiram aprofundar os seus conhecimentos em português, em língua portuguesa. Portanto, sim, é acessível a todos e é importante que toda a gente o saiba, de facto. Sim.
Ora, estamos a chegar aos finais do mês de dezembro e, evidentemente, já estamos a pensar na rentrée 2026-2027. Inscrições, como é que as coisas estão a decorrer aí no Liceu de Pontonnier?
Portanto, as pré-inscrições começam já na próxima segunda-feira.
Segunda-feira?
Portanto, amanhã. Sim, peço desculpa. Exatamente, amanhã. Portanto, de 15 de dezembro até 9 de janeiro é o período de pré-inscrições, em que os alunos só têm de ir ao site do Liceu de Pontonnier e a partir de amanhã terá um link onde poderão clicar e preencher a sua e fazer a sua pré-inscrição. Depois terão, a 13 de janeiro, haverá uma reunião com os pais interessados, portanto, 13 de janeiro no Liceu de Pontonnier, em que eu estarei lá, outros professores da secção portuguesa também, para tirar qualquer dúvida que possa surgir. Portanto, depois até 13 de fevereiro, as famílias têm até esta data para entregar o dossiê do aluno na Secretaria do Liceu, e em março farão duas provas, uma prova escrita, a 4 de março, e por volta de finais de março e início de abril, uma prova oral. Portanto, sim, amanhã começamos, estes prazos começam para a inscrição.
Ora, as inscrições, bom, eu talvez valha a pena explicar aos nossos ouvintes, porque é o colégio e automaticamente à saída do colégio, bom, normalmente bom, a continuidade deveria ser o liceu, e como é que essas inscrições dirigem-se a quem concretamente, a alunos em que nível da escolaridade?
Pronto, ainda bem que colocou essa questão. Portanto, são os alunos que terminam o 3e ano. E não é necessário virem de uma secção internacional. Nós também nos deparamos muitas vezes com esta dúvida. Há alunos que dizem, bem, eu nunca estudei numa secção internacional, será que posso ingressar agora? Sim, podem. Claro que nós temos alunos que já vêm do Colégio Vauban, que é um colégio também internacional, que dão continuidade, portanto, começaram no ensino básico e continuam até o final do ensino secundário, mas também podemos acolher e acolhemos alunos que nunca estudaram em secção, mas que como estão muito motivados e como querem aprender mais sobre a língua portuguesa e sobre a lusofonia, nós os aceitamos, portanto, e há duas hipóteses, ou entram logo em segunda, ou também podem entrar diretamente em première, que é o que nós chamamos em Portugal no 11º ano. E entrando no 11º ano, entram no que nós chamamos o ciclo terminal, e em que nos 2 anos são preparados também para o exame de BFI. Portanto, há aqui duas hipóteses, entrar diretamente depois do 3e ano, e não é necessário vir de uma secção internacional, ou entrar logo depois do 2º em première.
Tiago Brinho, disse BFI, até, talvez explicar aos nossos ouvintes o que é, porque bom, para si é lógico, mas...
Claro que sim. O BFI é o chamado Bac Français International, que antes era chamada de OIB, Opção Internacional, e eles decidiram mudar este nome para dar-lhe também mais importância. Portanto, é preciso ter atenção que este BFI conta 40,5% do BAC geral, o que é enorme. Portanto, é muito vantajoso para os alunos e podemos dizer que este BFI é uma espécie de extra no percurso do aluno. Portanto, o aluno terá todas as disciplinas, ou matière, como dizem aqui, normais, e à parte ainda tem as disciplinas, ou as matières, do BFI, que são quais? Em segundo, são 2 horas de história em língua portuguesa e 4 horas de língua e literatura. No ciclo terminal, que é première e terminal, têm 2 horas de história, continuam com as 4 horas de língua e literatura e ainda têm 2 horas de connaissance du monde, que é uma disciplina onde fazem um projeto com um falante de língua portuguesa, e é muito interessante, portanto. E no final destes 3 anos, portanto, no final do terminal, têm 5 exames. 3 exames orais, portanto, oral de história, oral de literatura e oral de condensações de mundo, e 2 exames escritos, um escrito de história e um escrito de literatura. Portanto, podemos dizer que é um percurso extra ou percurso normal, por assim dizer.
Tiago Bolinho, muito obrigado. Evidentemente, bom, a Rádio UFA é ouvida aí, também na zona de Estrasburgo, quero lembrar Lille, Paris, Lyon, Estrasburgo, igualmente Mónaco, Nice e uma parte dessa região francesa, mas enfim, muito obrigado e mantenha-nos ao corrente das coisas e sabe muito bem, os microfones da Rádio UFA estão abertos. Muito obrigado.
Pronto, eu é que agradeço, muito obrigado e boas festas para todos. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos agora regressar aqui à região parisiense, vamos concretamente até Saint-Germain-en-Laye, ainda que, bom, temos aqui também Le Pec, etc., já iremos, etc., que dizem, não é em francês. Luís Pedrosa, muito boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Boa tarde.
Muito obrigado. Ora, diretor da Associação Internacional Portuguesa do Liceu, Saint-Germain-en-Laye, e vocês têm a particularidade, penso que é um caso único, pelo menos que eu saiba aqui, em França, é que finalmente há um certo número de polos e a secção internacional portuguesa, seja Montlé, abarca todos os graus de ensino, começa na maternelle, não é?
Exatamente, nós temos 4 turmas de maternelle, de pré-primário, os meninos entram com 4 anos de idade, não é? Quando andam na moyenne section, os pequeninos não, mas também não são muito maiores, não é? Moyenne section tem 4 anitos, e entram, portanto, nos 2 polos, no Liceu Internacional, na Escola Primária do Liceu Internacional e na Escola Primária Normand-Niemene, em Le Pec. Portanto, como disse, nós temos também depois o Collège Pierre et Marie Curie na cidade de Le Pec e o Collège et Lycée Internacionais em Saint-Germain-en-Laye, e isto tudo com uma equipe de 11 professores, tendo 10 professores mais o diretor, que tenho simultaneamente as funções de diretor e professor, na medida em que eu tenho 2 à minha responsabilidade os anos de 11º e 12º ano, portanto, primeiro e terminal. E estamos a falar, portanto, de uma equipa de 11 pessoas para ensinar, mais uma secretária que se ocupa de toda a parte administrativa, e isto tudo para servir 420 alunos. Eu ia acrescentar que as inscrições para entrar na secção começaram no passado dia 1 de dezembro e prolongam-se até ao dia 31 de janeiro. Portanto, são 2 meses inteiros para fazer as inscrições, através do sítio internet www.seccionportuguesa.com.
Isto diz respeito a todos os graus de ensino, Luís Pedrosa?
Exatamente. Os alunos só não entram em terminal. É o último ano, 12º ano, não podem entrar, mas há alunos que geralmente temos uma vaga ou duas para o 11º ano também. Portanto, o essencial dos alunos entram na pré-primária, portanto, nós estamos a falar de... os nossos efetivos de pré-primário são à volta entre 30 e 40 alunos, portanto temos 11, 12 alunos no polo de Normand-Niemene, e depois temos 2 turmas de cerca de 14, 15 alunos na escola do Liceu Internacional, e depois temos o primário todo, portanto mais ou menos metade dos alunos estão no ensino primário até ao CM2, e o resto nos outros níveis. Portanto, isto é uma logística bastante grande. Nós, o ano passado, assim de cabeça, tivemos cerca de 150 candidatos. Portanto, o resultado destas inscrições que falei há pouco. Isto depois vai ser muito pesado a gerir, porque são são muitos dias de exames, porque todos os alunos na nossa secção têm que fazer um exame escrito e um exame oral. Evidentemente, menos os pequeninos, não é, da pré-primária, mas esse ainda acaba por ser mais trabalhoso, porque as duas professoras, a tempo inteiro, têm que ficar 2 dias cada uma para fazer estes exames, das 9 da manhã às 6 da tarde. Portanto, o ano passado, por exemplo, tivemos cerca de 50 alunos nos pequeninos. Portanto, moyenne section, grande section e CP. E estes meninos e meninas, naturalmente, não fazem exame escrito, não é? Com desenhos, com imagens, e depois são orientados pelas professoras, porque o domínio da língua é próprio dos meninos e meninas desta idade. Os alunos, depois, a seguir, têm uma prova escrita, como eu disse, e uma prova oral, e é da análise dos resultados dessas provas, conjugada com as vagas de que dispomos, porque isso muitas vezes as pessoas esquecem-se disso, não é? Mas num liceu internacional existem 14 secções e todos os alunos do liceu internacional, todos os alunos da escola primária, obrigatoriamente andam numa secção. Portanto, se imaginarmos uma turma, por exemplo, do décimo ano, o décimo ano 4, segundo 4, por exemplo, há uma turma de 36 alunos, vamos encontrar 4 ingleses, 3 americanos, 5 alemães, 6 portugueses, 4 espanhóis, 2 russos, 3 dinamarqueses, 1 norueguês, 1 japonês, etc. Portanto, todos os alunos obrigatoriamente vêm de uma secção internacional, não é? E temos poucos lugares. Na verdade, nós temos menos de 20 lugares. Segundo os anos, vamos ter uma média de 17, 18 lugares, que eu depois tenho que distribuir, tendo em conta, e eu aproveito também para informar as famílias que nos estão a ouvir, que estas coisas fazem-se com a maior transparência, tendo em conta os resultados que os meninos obtêm nos testes, tendo em conta um equilíbrio que tem que se fazer entre os diferentes polos, não é? Não podem ficar os bons alunos todos num lado e os alunos menos bons no outro. Isto tem que ficar misturado para o bom equilíbrio das turmas, do trabalho dos professores, do desenvolvimento dos alunos, etc. Portanto, isto é tudo aqui um equilíbrio que nós temos que encontrar, mas a verdade é que, se eu vier ao essencial, eu acabo por ter 150 candidatos e depois só tenho 40 lugares para preencher.
Esponosa, podemos dizer que vocês, da secção internacional de São João Olé, vocês são privilegiados, porque em certos sítios anda-se à procura de alunos, como é o caso, por exemplo, daquilo que se está a passar atualmente em Nice, concretamente.
Claro.
Em Nice há um problema enorme na secção internacional portuguesa do Colégio Vernier. Claro. E, no entanto, à volta há um certo número de alunos que estão a seguir o primário, é como quem diz. Exato. Aí, sob a responsabilidade da Coordenação Geral do Ensino diretamente. Claro. E, bom, isto é para dar um exemplo, mas enfim. Uhum. Ora, concretamente, da maneira que, para os pais, Luís Pedrosa, se podemos. Sim. Resumir, os pais, o melhor, vão diretamente ao site da secção portuguesa, porque a secção portuguesa tem um site, isto é bastante importante.
Tem.
E aí tem todas as informações.
Exatamente. O Liceu Internacional tem uma maneira de recrutar que é diferente, que é específica, tendo em conta que tem 14 secções e não vamos fazer como a avestruz, não é, esconder a cabeça, entre as quais há algumas secções com uma influência muito grande, não é verdade?
O inglês para não nomear.
É evidente, mas também lá estão os americanos, também lá estão os japoneses, também lá estão os alemães, estão lá os portugueses, os espanhóis, isto tudo são secções que têm influência. Eu lembro, para as pessoas que nos estão a ouvir, que a secção portuguesa festejou há 2 anos 50 anos de existência. Não é? Somos uma das grandes secções do liceu, maior que nós em número de alunos, só os ingleses e os americanos que têm muitos, e depois alemães, portugueses e espanhóis, estamos todos mais ou menos, e italianos, estamos todos mais ou menos ao mesmo nível, quer dizer, um bocadinho mais de 400 alunos, o que é bastante. Isto 400 alunos representa, em muitos lados, em Portugal como na França, representa já uma escola secundária.
Parece
a escola secundária aqui onde eu vivo, não é? Em França, tem menos alunos que a nossa secção. E esta secção tem também, por isso eu vou um bocadinho ao encontro daquilo que disse há pouco. Evidentemente que há, por um lado, o prestígio do liceu, há pessoas que vêm de longe para entrarem no liceu. O liceu, não é que eu concorde muito com isso, mas é verdade, quando aparecem os famosos rankings, não é? As classificações em março, abril, por aí, o liceu internacional está sempre no
topo, nos primeiros lugares, pois.
Claro, nos primeiros lugares, há muitos anos, eu estou ali há mais de 20 anos, os resultados no BAC são sempre 100%, os alunos saem dali, vão para escolas e estabelecimentos prestigiosos, e é a única escola que eu conheço, onde os alunos, no fim de acabarem os estudos, no fim de irem embora, continuam a vir às festas do liceu.
Com efeito. Luís Pedrosa, peço desculpa, bom, estamos a chegar, chegamos ao termo, e aí queria, para terminar, realçar também o trabalho da Associação de Pais, isto é bastante também importante. Luís Pedrosa, muito obrigado, e voltaremos ao assunto no próximo ano, e obrigado pela vossa ajuda e pelo vosso trabalho. Muito obrigado.
Boa tarde, boas festas, com licença. Boa tarde.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível, neste domingo, dia 14 de dezembro de 2025. Je vais parler en français, puisqu'on va enchaîner en langue française. Émission, je rappelle, diffusion dans la nuit du mardi à mercredi à partir de 20h, sans oublier le podcast. Et on va parler de solidarité. On parle beaucoup des SDF. Bon, sans domicile fixe. Moi, je rajoute quelque chose. Sans domicile tout court. Ça change, c'est pas SDF parce que, mais ça démontre effectivement une réalité. Mais qui dit précarité dit également, solidarité. On va parler d'une association, ni plus ni moins. C'est, association Soleil de Paris. Et comme dirait l'autre, apporter du soleil à ceux qui sont, dans, la panade. Je passe l'expression. Amélie et Patrice, bonjour.
Bonjour, a gente pode falar português?
Sim, está bem. Bom, podemos ir, mas dado que é uma associação também que trabalha essencialmente junto de um público. Eu acho que esta expressão é completamente desajustada, porque estamos a falar de pessoas que chegaram, digamos, é pior que a precariedade, e vocês precisamente, quando fazem essa chamada, não encontro agora a palavra em português, precisamente...
É a repetição de refeições que a gente faz.
Pois, com efeito, e não só porque vocês lançaram uma campanha, mas enfim, bom, trata-se de uma associação portuguesa, e eu vou citar, montrer-se que a solidariedade portuguesa representa ici, montrer notre engagement auprès des personnes en grande précarité, montrer qu'ensemble nous pouvons vraiment changer des vies. De maneira que vocês vão pegar numa tarefa que não é nada fácil, Amélia.
Exatamente. A gente todos os meses distribuímos refeições e bebidas quentes às pessoas que se encontram na rua. E não só, também pessoas que trabalham, mas que têm dificuldades ao chegar ao fim de mês, que não têm o dinheiro para poder comer corretamente.
Sim, com efeito, não basta trabalhar para ter um teto. E agora, precisamente, vocês quando vão ter com essas pessoas, que essas pessoas, em regra geral, passamos ao lado e muita gente vira a cara. Essas pessoas existem, são seres humanos, não?
Exatamente. Isso acontece muito, sobretudo em Paris. Mas a gente, o que a gente faz é isso. E ter com essas pessoas... falar um bocadinho com elas, tentar compreender o que se passou, porque é que se encontram nessa situação. Já encontramos muitos portugueses e brasileiros, e tentamos dar um pouco de reconforto, e também encontramos muitos estudantes nessa situação.
E é importante que vocês, é um calor humano que vocês levam, é a humanidade, finalmente.
Exatamente.
Ora, precisamente, nós, infelizmente, a situação, bom, por um lado melhora, por outro lado, parece que está a piorar. Eu estou recordado agora, bom, não vamos fazer política com isto que eu vou dizer agora, mas tanto o presidente Nicolas Sarkozy, como o presidente François Hollande, como o presidente Macron, no início do mandato, disseram, no final deste ano, já não há ninguém a viver nas ruas. Ora, bom, se voltamos a 2012, quando foi eleito o senhor Sarkozy, finalmente são promessas e finalmente, felizmente, que há associações como a vossa que ajuda finalmente os que vivem na precariedade total.
Sim, infelizmente, cada vez há mais pessoas na rua. A gente vê isso cada vez que vamos fazer estas marutas. Antigamente a gente ficava uma hora a distribuir as refeições, agora em 40 minutos as refeições são distribuídas. E além disso, a gente até gostaria de fazer mais vezes, só que precisamos de dons, precisamos de donativos, precisamos de pessoas que nos apoiam.
Ora, a nível da direção, a Eleonor Patrícia, presidente, a Amélia Patrícia, secretária, a Amélia Ferreira, que é tesoureira. Mas vocês têm toda uma equipa à volta, porque quando se vê as fotografias e isso tudo, bom, vocês têm um grupo que trabalha.
Sim, nós estamos, neste momento, em 35 vendedores, uhum. E quando fazemos as ações, que é as marotas, 20 vendedores que estão ativos.
Bom, é preciso, olha, a propósito de logística, precisamente, é preciso donativos. Vocês lançaram uma campanha que, em princípio, vai até o dia 20 de dezembro, ou penso que já estão a pensar no Natal, cachecóis, gorros, luvas, bom, o frio está aí. Produtos de higiene, isto vai desde uma escova e pasta de dentes, gel de banho, shampoo, toalhitas, pensos higiênicos, isso é bastante importante porque infelizmente há muitas mulheres que vivem ou sobrevivem nas ruas, depois bom, temos que adoçar também chocolates e guloseimas, de maneira que há tudo isso, bom, isso, e vocês têm um certo número de pontos de recolha, há uma lista, eu tenho aqui a lista à minha frente, bom, mas é muito, vai, estás todos os departamentos à volta de Paris, incluindo aqui em Paris, em vários bairros, mas, quer dizer, vocês têm todas as informações no vosso site e no vosso Facebook, está lá tudo, ninguém pode dizer, ah, não estou ao corrente, vão, associação, vão concretamente Soleil de Paris e têm todos estes dados, não?
Sim, no Facebook, no Instagram e no TikTok estão lá os dados todos para as pessoas que nos quiserem ajudar. A gente faz uma recolha até o dia 20, mas pode ir ao lado do dia 20, porque a distribuição vai ser feita dia 13 de janeiro.
13 de janeiro, pois. Mas...
No 13 de janeiro a gente vamos distribuir estes sacos solidários em toda a Paris.
Outra pergunta ainda, vocês têm apoio de instituições, de mesmo bom, estes produtos, bom, eu estou a pensar agora nos hipermercados, mas não só, dos comerciantes de Paris e arredores, têm o apoio dessas pessoas ou dessas entidades?
A gente, neste ano, fizemos duas coletas alimentares em supermercados, mas precisávamos de fazer mais, porque as refeições que a gente distribui são é massa com tomate, com molho de tomate, então que a gente precisamos de molho de tomate, precisamos de água, porque são mais de 200 garrafas de água em cada marmura. E tivemos agora, para este saco solidário, nós tivemos o apoio de várias associações portuguesas, como as Gaivotas nos informaram, a Mocidade do Norte da Avantoi, CCPPVA da Avantoi e os Amigos Unidos de Guadalupe, que foram muito solidários e que nos ajudaram muito.
Mas vocês até têm, digamos, pontos de recolha no departamento 28, em Dole, no departamento 60, no Iontel, vocês não é só unicamente a região presente?
Não, quer dizer, é que a gente temos benivores que vêm dessa região, uhum. E então são pontos de recolha.
Evidentemente que vamos acompanhar e, bom, para já convido, no início do próximo ano, que voltemos a falar nisto, porque, bom, agora, como diz o outro, há uma campanha, a campanha da recolha de alimentos e não só, mas também para proteger do frio, mas, como diria o outro, a campanha é 365 dias por ano, não é?
Exatamente, a campanha é todo ano, não é só agora. Agora é mais para a gente fazer os sacos solidários, só podemos distribuir no 13 de janeiro, mas a campanha é por todo ano.
Muito obrigado, Amélia e Patrícia. Pode contar connosco e sabe que os microfones da Rádio Alfa estão abertos para o vosso trabalho de solidariedade com aqueles que hoje, infelizmente, bom, encontram-se totalmente na miséria, para serem obrigados a sobreviver nas ruas. Eu não digo viver, é sobreviver, e esse trabalho que vocês levam a cabo é bastante importante. Muito obrigado, Amélia e Patrícia.
Obrigada pelo convite e queria também agradecer a Dona Mónica Lisboa, consul de Portugal em Paris, que por o seu apoio.
Aliás,
não esquecendo os nossos voluntários, porque sem os quais nada seria possível.
Aliás, no início desta emissão, por volta das 12 horas, a senhora consul fez referência precisamente ao vosso trabalho, isso tudo, de maneira que vocês são apoiados. Muito obrigado e, bom, até para o ano e, bom, bom trabalho junto daqueles que mais precisam, então.
Obrigada e boas festas
de ano
para todos.
É bem, maintenant, on passe directement à la langue française et on va changer totalement de sujet. Bien que, on va parler d'une lecture très théâtralisée, ça y est, ça commence mal, et chantée Exil de et avec Rebecca Jaoui, qui va avoir lieu au Consulat du Portugal à Paris le 18 décembre, à savoir jeudi prochain, 18h30. Rebecca Jaoui, bonjour.
Bonjour Arthur Silver, merci pour votre invitation.
Merci d'être sur Radio Alpha via téléphone. Alors, avant de parler, qu'est-ce qui va se passer à partir de 18h30 au Consulat Général du Portugal? Parce que c'est un spectacle, mais c'est plus que ça. Lecture de texte, musique, images, on en parlera ça tout à l'heure. Mais déjà, en résumé, Rebecca Jaoui et le Portugal. Quel est le lien qui existe entre les deux?
Oui, donc moi, mon nom complet, c'est Rebecca Viana Jaoui. Ma maman est portugaise. Elle est née aux États-Unis, mais d'une famille qui s'était exilée aux États-Unis, qui venait du Portugal. Et elle a vécu toute sa vie au Portugal. Ensuite, la rencontre avec mon père a fait qu'ils sont venus en France et j'ai grandi dans le Val-de-Marne, une région qui est donc peuplée très grandement de la communauté portugaise également. Donc le Portugal, c'est mon identité. C'est un lieu aussi où j'ai vécu plus de 4 ans après mon lycée. J'ai fait des études là-bas. Et en gros, c'est la moitié de ma culture, de mon identité et une thématique qui est très chère dans mes créations artistiques.
Alors, finalement, c'est bon, quand je parle d'exil, il faut dire que c'est d'après Exil qui a été publié par les éditions Chandaigne et Lima. Mais au départ, je pense que c'était une lecture, ça qui vous a, disons, alerté par rapport à ce sujet, une lecture au Théâtre de la Ville.
Oui, exactement. L'ouvrage, ça a été le 25 avril 2024 au Théâtre de la Ville. Donc, il y avait tout un tas de conférences, de spectacles qui étaient organisés autour de la célébration du 50e anniversaire de la Révolution des œillets. Et donc, en souhaitant continuer mes recherches et ma connaissance de ce sujet, je suis allée à la table de vente des éditions Chandaigne et Lima pour découvrir d'autres ouvrages. Et donc, j'ai découvert cet ouvrage qui s'appelle Exil, qui est un recueil de témoignages d'exilés et de déserteurs portugais dans les années 60. Donc, au sein du livre, on peut retrouver tout un tas de témoignages de personnes qui sont venues habiter en France, mais aussi dans d'autres régions du monde. Et c'est vraiment très intéressant. Et le format en lui-même m'a tout de suite attirée parce que j'ai trouvé le préface excellemment écrit. Ça donne envie, ça montre que c'est un ouvrage qui va avoir du recul sur cette question-là. Et ensuite, on a sous forme presque de lettres écrites quelques pages par histoire de chacune de ces personnes qui a bien voulu livrer un chapitre de leur histoire de vie. et j'ai trouvé que le format était très accessible et qu'on s'apprêtait à découvrir des histoires de vie très fortes et très intimes. Et ça m'a beaucoup touché.
Alors, Rebecca, c'est un spectacle visuel, il y a du théâtre, vous allez chanter également, y avoir des images. Mais à propos d'images, garde Austerlitz, les années 60, écoutons un extrait.
Chômage en deçà, travail au-delà, il y a toujours des Pyrénées. Ce train qui vient d'Espagne et même de plus loin du Portugal amène sa cargaison de travailleurs. Ils rejoindront sur les chantiers, le long des autoroutes, dans les usines, des ouvriers qui, avant eux, ont fait le même chemin ou sont venus d'Afrique, d'Afrique du Nord et d'abord d'Algérie, d'Afrique noire aussi. Leur pays les exporte, exportant du même coup leurs problèmes économiques, sociaux, politiques peut-être. Mais il est vrai aussi qu'ils sont indispensables à l'expansion française, que sans eux, les salaires étant ce qu'ils sont, et la technique en France ce qu'elle est, de grands travaux en cours ne pourraient être poursuivis, de grandes ou de petites entreprises ne pourraient fonctionner, et qu'ils sont, qu'on le veuille ou non, les soutiers des pays riches. 3 500 000 immigrés ont ainsi cherché en France ce gagne-pain que leur patrie ne leur offrait pas.
Ni plus ni moins, Rebecca Jaoui, ça donne à réfléchir, hein, cet extrait. Bon, pendant le spectacle, bon, c'est un peu plus long, mais là, on revient vraiment à une certaine racine de la problématique, non?
Oui, tout à fait, et je suis très émue en écoutant le son de ce que vous venez de diffuser, parce que ce sont des images qui sont projetées dans le spectacle, mais on n'a pas forcément le son de cette archive-là, il est couvert par une autre musique.
Rebecca Jaoui.
Moi, j'imagine des personnes qui sont branchées sur leur poste radio aujourd'hui, des communautés portugaises et peut-être d'autres communautés, et en fait, on se rend compte qu'à ce moment de l'histoire, eh ben, on est dans un genre de entonnoir qui va rassembler beaucoup de personnes de cultures différentes, qui vont se retrouver avec des objectifs de vie communs, des challenges communs, qui vont commencer à travailler dans les mêmes endroits. Et c'est ce qui fait aussi une grande partie de la diversité culturelle qu'on a en France aujourd'hui, que je trouve magnifique. Et voilà, je suis très émue d'entendre ces paroles, parce qu'on est à un moment clé, en fait, de l'histoire contemporaine de notre société. Et c'est aussi ça dont traite le spectacle. C'est on donne, enfin je vais donner à entendre des témoignages très personnels. L'idée derrière, c'est de les faire donner un écho en fait à la configuration et à la réalité historique qu'il y avait à cette époque. Donc les années 60, on va parler de tout le sujet des colonies, de la période post-coloniale, des personnes qui voulaient faire la guerre, qui ne voulaient pas, des difficultés économiques, etc. Donc il y a un côté politique. Mais après, le but vraiment, c'est de mettre à l'honneur les personnes qui ont fui leur pays à cette époque-là, et que ce soit aussi un appel à faire un écho à toutes les autres cultures qui ont vécu des choses comme ça dans cette époque-là. Mais c'est aussi des histoires qui continuent de se passer aujourd'hui. Et donc l'idée, de continuer de réfléchir avec beaucoup d'humanité à tous les sacrifices que ces personnes font dans l'optique d'une vie meilleure pour eux et pour leur famille.
Oui, en effet, les Portugais ont dû traverser les Pyrénées avec tout ce que cela s'est posé. Il y a eu des morts, hein, des gens qui sont restés au milieu de la neige. Aujourd'hui, il y a des gens qui se noient pour traverser la Méditerranée. Alors, quand on parle de ce livre, Exil, publié par les éditions Chandaigne, il y a quelque chose qu'on ne peut pas oublier, c'est justement la guerre coloniale, les déserteurs. Et bon, là, je fais appel à Boris Vian.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens.
Un extrait d'une chanson qu'on pourra d'ailleurs écouter, chantée par vous probablement, chanson de Boris Vian, Le Déserteur. Et ça, c'est important parce que bon, une bonne partie des témoignages dans le livre Exil parlent de ça.
Exactement. Et tout à fait, c'est une chanson que je vais interpréter, moi qui suis femme de 33 ans, donc assez décorrélée de cette époque, et donc j'y mets toute l'interprétation pour jouer sur le ton de cette chanson que je trouve très intéressant, qui se fait, qui livre un message assez désinvolte, tout en douceur, avec une pointe d'humour. Je trouve que c'est vraiment intéressant cette chanson, donc on le joue comme ça. Et en fait, on va retrouver dans ces témoignages-là des témoignages de déserteurs, mais aussi de personnes qui ont fui pour d'autres raisons. Et donc ça, encore une fois, le préface va le rappeler, qu'en fait, dans toutes ces histoires d'exil, c'est plus de 200 000 témoignages qu'il faudrait. Et parmi ces 200 000 témoignages, on sait qu'il y a des personnes qui sont parties pour des raisons politiques, d'autres pour des raisons plutôt personnelles, économiques, d'autres certaines personnes qui avaient pour objectif de continuer cette lutte anticoloniale contre la dictature, et d'autres personnes qui en fait voulaient juste survivre et n'ont pas du tout été engagées plus que ça dans ces batailles-là. Et les deux raisons sont valables, sont audibles et sont OK. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, je trouve, et qui est très intelligent dans cet ouvrage. C'est de dire que dans ces histoires, dans ces traversées, il n'y a pas de bonne façon de le faire. C'est chacun à son échelle, avec son bagage culturel et le milieu d'où il venait, qui a réussi à s'émanciper et à contribuer d'une façon ou d'une autre à l'émancipation de sa famille à plus petite échelle ou de son pays à plus grande échelle.
Et d'ailleurs, quand on parle d'immigration économique et d'immigration politique, bon, je m'excuse, mais moi, je vois exactement la même immigration, parce que s'il y a eu une immigration économique, c'est parce qu'il y avait la misère, tout simplement. Donc, c'est à cause d'une politique qui était menée. Bon, passons, on n'est pas là pour discuter ça maintenant. Alors, cette lecture théâtralisée et chantée, on peut dire qu'elle est divisée en trois temps, à savoir lecture de texte, musique, et images. Comment est-ce que les choses s'emboîtent les unes dans les autres?
Eh ben, il y a effectivement ces trois piliers-là, et en fait, ils sont mélangés pendant ce spectacle qui dure une heure. Donc, on va avoir une mise en scène assez simple qui va suggérer tous les différents personnages que je vais interpréter avec toujours un peu de distance, parce que la lecture se fait donc texte en main. Ça, c'est vraiment voulu. Donc, il va y avoir ces lectures-là. Et entre les lectures, on passe de personnage à personnage, et cette liaison est faite soit par des images qui sont projetées, donc ça peut être des photos, des vidéos ou du travail graphique, mais les transitions peuvent être aussi faites à travers de musique. Et ces musiques-là sont soit issues du répertoire populaire portugais d'époque, mais d'autres viennent aussi du répertoire français et essayent toujours d'avoir quand même un écho à toute cette période post-coloniale.
Alors, on peut et on pourra rajouter que le spectacle sera filmé. Alors, quel est l'objectif de filmer le spectacle?
Alors, l'objectif de filmer ce spectacle, c'est que ça serve, que cette représentation-là serve de vitrine pour que le spectacle puisse continuer à vivre au-delà de ce moment-là qui nous est offert par le consulat, qu'on remercie très chaleureusement. Donc l'objectif, c'est après pouvoir utiliser cette captation pour la présenter à des directeurs d'associations, d'espaces culturels et de théâtre, pour que ce spectacle soit joué au sein de leur espace, au sein d'écoles aussi. Donc, sur demande, ce spectacle-là pourra être envoyé à ces décideurs-là s'ils souhaitent le partager auprès de leur audience. Donc, soit en me contactant directement sur mon site, rebeccajaoui.com, ou alors sur le site de la compagnie qui porte le spectacle, qui est le collectif Organza.com.
En réalité, vous pensez que cette lecture théâtralisée et chantée, j'ai réussi à le dire, hein, sans bafouiller, ça peut être un outil pédagogique, parce que bon, c'est l'histoire, hein, on pourrait dire, bon, finalement, ça rentre pleinement dans l'enseignement de l'histoire.
Et oui, oui, les programmes changent beaucoup, donc je ne sais pas exactement quelles tranches, quelles époques sont couvertes aujourd'hui et à quelle année, mais en tout cas, c'est complètement l'histoire de notre pays, en fait, si on le voit dans un spectre plus large. La France, ça reste un pays d'accueil depuis de très nombreuses années, de par plein de raisons différentes. Et cet objectif pédagogique-là, donc soit à très grande échelle pour tous les Français, parce qu'on crée des ponts, on comprend l'histoire de la représentation de certaines cultures plus que d'autres et à certaines époques plus que d'autres, mais aussi au sein des familles portugaises, pour l'avoir présenté déjà une fois ce spectacle. En fait, à la fin, on se rend compte qu'il y a plein de familles qui viennent nous voir et selon les générations... Eh ben, c'est soit des jeunes parents qui nous expliquent que leurs parents à eux n'ont jamais raconté cette histoire, ou alors c'est des plus petits enfants qui regardent avec des grands yeux et on comprend qu'en fait, au sein de leur famille, ça reste un sujet qui a été très tabou et donc leurs racines portugaises n'ont peut-être pas été véhiculées par pudeur ou par manque de temps, de moyens. Et donc c'est un bon moyen de relancer ces discussions, de créer des discussions au sein des familles et puis d'ouvrir des conversations qui sont en fait source de fierté, parce qu'au final, pour toutes ces familles qui sont en France, on ne connaît pas évidemment la vie de tout le monde, mais pour moi, toutes ces personnes-là ont de quoi être fiers du parcours de leurs parents ou de leurs grands-parents.
Alors, une question plus personnelle, Rebecca Jaoui. Est-ce que finalement le fait que vous avez eu l'idée de monter ce spectacle, ça a engagé davantage de discussions avec vos parents?
Oui, tout à fait. Moi, ma maman donc l'a vécu et m'a toujours raconté l'histoire de la Révolution, où elle accompagnait sa maman qui était très malade et qui avait perdu la vue suite à des traitements. Et donc, elles étaient dans la voiture et maman était bloquée dans la région de Porto. Elle était bloquée parce qu'il y avait beaucoup de mouvements, des chars, des camions militaires, etc. Et elle me raconte toujours l'histoire de sa maman qui avait perdu la vue et qui lui demandait d'être ses yeux et de raconter pourquoi la voiture était arrêtée et qu'est-ce qui se passait. Donc ça a été l'occasion de raconter encore cette histoire-là, de raconter aussi l'histoire de lui poser la question parmi tous ses amis. Est-ce qu'ils sont allés faire la guerre? Est-ce qu'ils étaient partis? Ça a ouvert plein de discussions et puis aussi avec d'autres personnes qui sont venues voir le spectacle aussi et qui ont partagé, eux, des récits, quel a été leur parcours. Et en fait, à chaque fois qu'on parle de ce spectacle, on a des personnes qui se livrent. Et c'est des histoires qui sont incroyables de force et de résilience. Il y a plein d'histoires qui me viennent comme ça. Mais en tout cas, à mon échelle la plus intime avec ma maman, ça a été cet échange-là de elle et ma grand-mère que je n'ai malheureusement pas connue dans la voiture.
Mais Rebecca Jaoui, finalement, vous avez déjà présenté le spectacle, il y a des gens qui ont réagi, confié des témoignages. Vous pensez regrouper tous ces témoignages et faire un deuxième spectacle, peut-être différent là-dessus ou pas?
Peut-être. L'idée des spectacles, c'est qu'il y ait à la fin un moment où on puisse recueillir des témoignages. Donc, pour le consulat, je ne sais pas encore sous quelle forme je ferai, mais il y aura peut-être une boîte ou une feuille où les gens pourront laisser leurs coordonnées s'ils souhaitent que je les contacte pour qu'ils puissent livrer eux aussi leurs témoignages et que ça puisse prendre une autre forme. Et puis sinon, il y a déjà aussi beaucoup de travaux qui existent sur la récolte de ces témoignages-là. Mais oui, à mon échelle, ça me plairait beaucoup de pouvoir aussi créer un autre format.
Alors, je vais me permettre maintenant de dire le spectacle, mais en portugais. Spectacle teatral e musical criado e interpretado por Rebeca Viana Jaui, no dia 18 de dezembro, Dia Internacional dos Migrantes, às 18h30, nos salões Essa de Queiroz, no Conselho Geral de Portugal, em Paris. Está dito em português. Agora, uma pergunta anexa: tem novas datas para apresentar este espetáculo?
Para já não. Para já é única data, mas o objetivo, como dizíamos, é ser uma montra de representação e poder apresentá-lo proximamente, na época de abril, claro, e mais, apresentar este espetáculo perante associações, escolas, espaços culturais e teatro.
Rebeca Jobim?
Sim.
Não, de vez em quando foge, de vez em quando. Rebeca, je vous remercie, bien entendu. Bon, vous savez, les micros sont ouverts. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez. Et en avant pour votre spectacle. Et pour se dire au revoir, rien de mieux que Fat Tropical, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, je pense que oui. Merci beaucoup pour votre invitation.
Merci, Rebeca, et à très bientôt. Merci. Et Georges Moustaki.
Complice, petite sœur d'exil, tu as les cicatrices d'un 21 avril. Mais ne sois pas sévère pour ceux qui t'ont déçu de n'avoir rien pu faire ou de n'avoir jamais su. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. On crucifie l'Espagne, on torture au Chili, la guerre du Vietnam continue dans l'oubli. Aux quatre coins du monde, des frères ennemis s'expliquent par les bombes, par la fureur et le bruit. À ceux qui ne croient plus voir s'accomplir leur idéal, dis-leur qu'un œillet rouge a fleuri au Portugal. Pour tous les camarades, pourchassés dans les villes, enfermés dans les stades, déportés dans les îles. Ô muse, m'accompagne.
Fado Tropical, uma canção de Chico Buarque da Holanda, cantada versão em francês, Georges Moustaki. E agora vamos ficar no Atlântico, mas vamos para o outro lado, vamos deixar o Brasil para irmos até Moçambique. Tudo isto a propósito de um livro que é Balade d'amour au vent, da escritora moçambicana Paulina Chizane, cujo livro acaba de ser publicado pelas Edições Projectil, tradução do português de Moçambique, por Milene Oliveira, mas nada melhor, Milene Oliveira Contivola, assim é que é, mas nada melhor que, vamos começar pelo princípio, saber um bocadinho quem é a Paulina Chizane. Bom dia, Milene.
Bonjour, Paulina Chizane, c'est vraiment un nom incontournable de la littérature mozambicaine aujourd'hui. Elle est née en 1955 dans une ville qui s'appelle Mandjakazé, donc c'est dans la région de Gaza, au sud du Mozambique, donc pas très loin de l'Afrique du Sud en fait, enfin plutôt proche de l'Afrique du Sud, pardon. Elle vient, alors elle a une origine modeste, hein, Mandjakazé, c'est une ville un peu pas trop loin de la côte, mais quand même plutôt à l'intérieur, donc plutôt une famille, enfin à la campagne quoi. Très jeune, elle va militer auprès des indépendantistes de la Frelimo. Donc ça, elle a une conscience engagée et qui se développe vraiment très très jeune. Ça va d'ailleurs, ça marque un peu son œuvre. Et donc elle écrit son premier roman déjà en 1990, donc il y a plus de 30 ans maintenant. Elle a écrit plus de 10 romans aujourd'hui, qui sont traduits dans pas mal de pays du monde, donc en Allemagne, en Espagne, en Italie et puis en France maintenant. En 2003, elle a reçu, il me semble que c'était pour le plus spécifiquement pour le son roman Nikitch, le prix José Clavering. Donc c'est une des plus grandes distinctions littéraires du Mozambique. Et en 2021, elle reçoit donc le prix Camões, la plus grande distinction littéraire du Portugal.
Oui, vraiment, tout à fait.
Vraiment important.
Et d'ailleurs, bon, cette année, la personne qui a eu ce prix Camões 2025, c'est Lydia Georges, c'est pour vous dire. Bon. Alors, justement, revenons rapidement. Ballade d'amour au vent. Ballade d'amour au ventre. Justement, ça date de 1990, comme vous avez dit à l'instant. C'est son premier roman, mais plus encore, est le premier à être publié par une femme écrivaine au Mozambique.
Exactement. Oui, c'est vraiment le premier roman à être signé par une femme au Mozambique, publié. Alors avant, il y avait quand même la grande poétesse Noémie Tsose, mais là on est en poésie et elle avait publié dans diverses revues plutôt. Donc là, premier roman. Donc il y a un premier roman qui a fait beaucoup parler. Parce que elle va mettre au cœur de cette œuvre et comme thématique et comme personnage principal une femme. Ça c'est quelque chose qui n'avait pas été vu jusque là. Et donc elle parle de la condition féminine dans ce livre. C'est un thème qui va revenir constamment dans son œuvre, hein, et elle donne une visibilité à des vies qui sont les vies du peuple, quoi. Enfin, qui sont des personnages qui ne sont pas forcément. Enfin, elle va montrer leurs faiblesses, leur gloire, et ce ne sont pas forcément des héros. Et puis, surtout aussi, ce qui a fait beaucoup parler, c'est la façon dont elle manie la langue portugaise. C'est-à-dire qu'elle écrit comme elle raconterait une histoire à l'oral. Elle revendique hein, ça. Elle dit, là je vais citer, elle dit qu'elle n'est pas romancière. On dit que je suis une romancière et que je suis la première femme mozambicaine à avoir écrit un roman, mais j'affirme, je suis une raconteuse d'histoires, pas une romancière. J'écris des livres avec beaucoup d'histoires, des histoires grandes ou petites. Je m'inspire des contes à côté, au coin du feu. Ça, c'est ma première école d'art. Donc, elle le revendique énormément, cette espèce de patrimoine, un peu de la culture orale, de cette habitude de raconter, de partager les histoires au coin du feu. Et d'ailleurs, elle va chercher dans Ballade et ensuite dans son œuvre des contes traditionnels, mais aussi des histoires qu'elle a entendues, qu'on lui a racontées. Elle s'alimente vraiment de ça et sa volonté, c'est de raconter son peuple, en fait. Alors, et de donner un nouvel imaginaire, de se réapproprier cette histoire par tout ce que le Mozambique a à dire, enfin le peuple mozambicain a à dire.
Alors, je vais citer Miyekoto. Hein. Donc, au sujet de ce livre, Ballade d'amour au vent, publié par l'édition Projectile, je cite, un portrait à la fois poétique et incisif de la manière dont les femmes surmontent les tensions entre le passé et le présent.
Oui, oui, oui. En fait, déjà, c'est ça, elle a quand même disons, entre guillemets, la validation de ses pairs. Enfin, elle est reconnue, hein, c'est quelqu'un qui est très respecté. Et oui, en effet, dans Ballade d'amour au vent, donc ça raconte l'histoire de Sarnau et Mwando. Sarnau, c'est le personnage féminin, et on va les suivre de leur adolescence jusqu'à leur vieux jour. Et ça montre un peu toutes les péripéties, toutes les aventures qu'ils ont dû, toutes les épreuves qu'ils ont dû vivre au cours de leur vie pour enfin atteindre un semblant de sérénité, de bonheur, disons, même si c'est un mot qui est peut-être un peu gros pour leur situation. Mais du coup, c'est vraiment Sarnau, c'est l'histoire d'une femme qui va devoir se battre tout au long de sa vie, parce que d'abord elle va avoir affaire à des traditions qui ne vont pas lui permettre de pratiquer sa liberté.
Elle va pas. Pardon, Myriam Cotival, je pense que là on pourra faire l'allusion aussi, c'est qu'il se passe la polygamie.
Oui, en effet, bien sûr. Oui, oui, oui. Il y a ce point-là. En fait, c'est ça. Suzanne, en fait, dans son œuvre, elle va aller vers plusieurs points de critique, disons, qui sont aussi bien, qui font aussi bien partie, disons, de la culture traditionnelle mozambicaine du peuple bantou, que de une critique du colonialisme, du travail forcé, de l'esclavagisme. Donc, en effet, ce personnage, au début de sa vie, va être marié et va être marié à un mari polygame. Et ce qu'elle va raconter, c'est les affres un peu de cette vie-là, qui va l'empêcher de vivre son véritable amour et puis qui va la réduire en tant que femme à quelqu'un de, enfin, qui va être malheureuse en ménage, qui va être violentée. Et c'est comment ce personnage, parce que elle a des rêves un peu plus grands que ce qu'on l'oblige à vivre, va tenter de s'en sortir.
Voilà, et se reconstruire. Je vais citer la narratrice. Donc, on suppose justement que c'est notre personnage principal du livre. Alors, dans une conversation avec sa grande fille, je cite, hein, elle m'a dit, pour la grande fille, que la terre est la mère de la nature et qu'elle supporte tout pour engendrer la vie. Comme la femme. La femme endosse les coups de la vie dans le silence de la terre, dans une douce amertume. Elle sécrète un jus triste et visqueux, comme celui du melon qui a déjà voyagé dans le monde de la femme. Et là, c'est une interrogation. Qui a déjà voyagé dans le monde de la femme? C'est assez profond, hein.
Oui, oui, mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment, en fait, Suzanne, dans beaucoup de ses livres, dans la plupart de ses livres, elle fait, la nature, l'être humain sont complètement liés, ce monde-là est imbriqué, c'est presque un peu, parfois, c'est très mystique, hein, mais, ou très naturel, et elle reconstruit, enfin, elle nous raconte une histoire qui, a priori, est une histoire, qui peut sembler assez linéaire, assez réaliste, mais elle ramène toujours, elle lit tellement ses personnages à la, disons, la terre-mère, que c'est comme si elle créait de vrais contes, des contes au sens propre, au sens traditionnel du terme, c'est-à-dire comme des contes de création du monde, en fait, d'origine du monde. Et donc, du coup, le fait de lier l'image de la femme, la condition de la femme à cette terre-mère qui est à l'origine de tout, enfin, c'est ce qu'elle fait, en fait, dans son œuvre. La femme, dans son œuvre, est à l'origine de tout. Et c'est ça aussi, c'est ce que je disais au départ, c'est qu'elle met la femme est une figure centrale, ou les femmes, comme personnage qui va créer un monde, modeler un monde, et donc comme personnage fort, en fait, comme personnage fondamental dans une histoire. Et c'est pour ça qu'elle tente de raconter des destins de vie féminins. Et vraiment, elle fait en sorte, encore une fois, c'est pas des héroïnes au sens propre. C'est-à-dire que ces personnages sont pas des personnages parfaits, mais c'est des personnages essentiels dans la création d'un monde, dans la création d'une histoire, et dans la possibilité aussi de se réapproprier une histoire et une voix.
Bon, donc maintenant, il ne reste plus qu'à nous plonger dans Balade Amour au Ventre du Portugais du Mozambique par Mylène Oliveira Contival, publié par les éditions Projectile. Merci Mylène Contival. Et je peux vous assurer, c'est qu'on lit le livre comme si on était en train d'écouter un conte. Merci Mylène Contival.
Merci beaucoup.
Se quiserem passear um bocadinho por Moçambique e não só toda a problemática que ouvimos, Balade d'amour au vent, da escritora moçambicana Pauline Chissane, edição Projectil, tradução do português Moçambique, de Mylène Oliveira Contival. Obrigado a Manuel Alexandre, obrigado a todos aqueles que nos aturaram durante 2 horas. Bem-ajam e espero regressar na próxima semana, dia 21 de dezembro.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor.
e parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.